um dos pilares mais importantes para a urgente transição energética. E para que consigamos fazer essa transição é preciso que existam todas as condições, uma rede de carregadores elétricos rápidos, acessíveis, simples, em todo o território, junto às casas, aos locais de trabalho, nas autoestradas. E Portugal começou bem, mas foi-se deixando atrasar. É preciso acelerar, não só para termos uma verdadeira rede de carregamentos elétricos, mas também para ajudar a que o parque automóvel a combustão seja efetivamente renovado e substituído. E por isso é que temos insistido tanto, ainda ontem na audição com a Sra. Ministra do Ambiente, para que o Fundo Ambiental não obrigue as pessoas a que querem comprar um carro elétrico ou uma bicicleta elétrica a adiantarem o dinheiro e a esperarem depois por um possível reembolso, mas que esse apoio do Estado seja dado à partida. Essa necessidade de adiantamento é um fator de desigualdade no acesso a veículos de emissões nulas, o que é altamente injusto. A mobilidade elétrica é muito importante para resolver um dos grandes problemas das nossas cidades, que é a má qualidade do ar que afeta a saúde de tantas pessoas, condiciona a saúde de tantas crianças, de tantos bebés. Doenças respiratórias, influência no crescimento saudável são consequências da má qualidade do ar nas nossas cidades e ainda esta semana foi notícia que a Zero vai apresentar uma denúncia à Comissão Europeia pela má qualidade do ar em Lisboa. Mas mais do que simplesmente substituir carros a combustão por carros elétricos, nós devemos repensar a mobilidade para evitar que as pessoas tenham de usar o automóvel, para evitar que a única opção que tantas pessoas tenham seja o automóvel como hoje acontece. Isso faz com uma aposta numa mobilidade coletiva, descarbonizada, humanizada, faz com redes de transportes públicos fiáveis, rápidos e eficientes, faz também com políticas de ordenamento do território justas e que não obriguem as pessoas a morar longe de onde trabalham, onde têm a sua rede familiar e de amigos, ou seja, faz com políticas de habitação justas e não com alterações à lei dos solos que o Governo aprovou. Porque todos ganhamos quando conseguimos cidades mais humanas e isso passa por permitir que as pessoas não precisem de andar de carro ou de ter carro e assim diminuir o número de automóveis nas nossas cidades. Menos carros a circular, menos carros estacionados significa mais espaço para as pessoas, ruas mais seguras onde as famílias, as crianças conseguem estar, conseguem brincar e faz-se também olhando para o território e garantindo que a mobilidade em todo o território é justa também nos territórios com baixa densidade populacional. Não há uma solução única para a mobilidade, a solução é uma mistura de soluções investindo nas redes de transporte público e apoiando também a transição para a mobilidade elétrica. E por isso o LIVRE acompanha as iniciativas que ajudam o sistema de mobilidade elétrica a ser mais simples, mais sustentável, mais autossuficiente e mais acessível a todas as pessoas. E não queremos deixar também de dizer que isto também passa por pensar em todo o sistema de energia renovável para que seja o mais sustentável e descentralizado possível. E aqui a investigação e desenvolvimento de novas baterias é essencial. E por isso é que o LIVRE apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado que foi aprovada para criar o programa do Sol ao Sal, uma fileira de produção de energia renovável na criação de baterias sustentáveis, nomeadamente de baterias de íon de sódio, que sejam muito mais sustentáveis e garantam que todo o sistema de mobilidade e todo o sistema elétrico seja mais sustentável e mais amigo do ambiente. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, PCP, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, com exceção do Bloco de Esquerda, que apresentou um projeto que não se refere aos postos de carregamento, mas visa a obrigatoriedade de todos os parques de estacionamento com mais de 1.500 metros quadrados terem coberturas com painéis solares e do PAN, que apela ao alargamento da rede de postos de carregamento de veículos elétricos e aumento da sustentabilidade da mobilidade elétrica, os outros projetos apresentados e as intervenções que aqui ouvimos dos vários partidos, desde o Chega até ao Partido Socialista, defenderam aqui basicamente o mesmo. Bom, e se presumirmos que irão aprovar com votos cruzados as iniciativas uns dos outros, ficaremos aqui com um emaranhado de propostas que é mais complicado do que o próprio sistema de carregamento que hoje elétrico que todos aqui e justamente criticaram. E, portanto, vai ser um trabalho árduo na especialidade conjugar as várias propostas, no fundo, quando defendem basicamente propostas semelhantes que apontam para a concorrência, para a competitividade, para o mercado. E fazem num momento em que tantas dúvidas e impasses estão criadas na Europa sobre o êxito do andamento rápido e intenso da mobilidade elétrica, baseada em veículos individuais ou familiares, decorrente da política de transição forçada imposta por Bruxelas, sendo que há que indagar mais sobre quem vai pagar todo o alavancamento desta corrida. ou seja, quanto vai ser debitado nas futuras faturas dos consumidores da eletricidade e não apenas daqueles que carregam os seus veículos elétricos, mas de todos os consumidores de energia elétrica. A liberalização do setor elétrico tem-se revelado um desastre para os utentes e um maná para o grande capital. Lucros milionários por um lado, eletricidade a preços incomportáveis por outro. E perante o desastre da liberalização, a Autoridade da Concorrência tem sempre a mesma solução: mais liberalização. Pretende-se o reforço dos mecanismos de mercado, incentivos fiscais e outros apoios públicos, sem que se adiante quais os reais impactos nos preços de energia elétrica paga pelos consumidores. O que está em marcha é um gigantesco financiamento público, libertando os grupos económicos dessa responsabilidade. O desenvolvimento de uma rede nacional que responda às necessidades do país deve estar desamarrada das lógicas de mercado e obedecer ao interesse público. O que o país precisa é de uma empresa pública para a produção, transporte, distribuição e comercialização da eletricidade, incluindo a necessária à mobilidade elétrica, simplificando o sistema, cortando os preços pagos pelos utilizadores para metade e acabando com os lucros de milhares de milhões de euros que meia dúzia de acionistas, na maioria estrangeiros, amealham à custa do mercado liberalizado. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Chega, se faz favor, 2 minutos e 51 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento todos os portugueses, principalmente os que estão preocupados com a ordem do dia. Também aproveito para cumprimentar e saudar os diretores associativos presentes nas galerias e que têm feito um excelente trabalho na defesa dos interesses dos portugueses e dos seus direitos. O Governo do Partido Socialista, que não respeitou e violou o Regulamento Europeu, este que prevalece sobre a lei e que é desajustada, à data, o Regulamento Europeu está viciado por várias incompatibilidades na lei atual, da responsabilidade dos anteriores governos. Por este respeito continuado, a Comissão Europeia tem sido dura com as autoridades portuguesas. Este é o exemplo do falhanço dos vossos mandatos de governação, porque efetivamente temos levado, desculpem a expressão, nas orelhas da Comissão Europeia, porque é o único país, Portugal, na Europa, que não cumpre com a AFIR, o Regulamento Europeu. Portanto, é imperativo legislar, é imperativo resolver. E de acordo com o que nos traz o projeto de resolução e apresentado pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage, e muito bem, está muito bem identificado o problema e a resolução do problema. Bem dito. Então porquê é que é um projeto de resolução e não é um projeto de lei, meus senhores? Porquê é que não é um projeto de lei? Aí é para a semana, mas hoje é que era o dia. Hoje é que é o dia de resolver. É muito importante. E porque hoje era o dia de resolver e não podemos falhar os momentos importantes, e porque a entidade reguladora AERTS emitiu parecer que envergonha o Estado português, dizia, é o único na Europa e impõe várias restrições, poderá contribuir para limitar o futuro da mobilidade elétrica em Portugal. Também a Autoridade da Concorrência considerou que o atual quadro legislativo é desajustado face à existência de novos agentes no setor elétrico, barreiras significativas na instalação e exploração de pontos de carregamento nas autoestradas, com impacto negativo na concorrência. Do que é que estamos à espera? Portanto, o projeto de lei do Chega é força de lei. Estamos todos a falar do mesmo, do que é preciso, do que os portugueses precisam, recomendo que estudem o nosso projeto de lei, recomendo que baixe à comissão e na especialidade possamos fazer o melhor para os portugueses, porque é para isso que cá estamos e não é para a semana, Sr. Deputado. Permita-lhe dizer, é hoje, é hoje e não deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje, porque isso fez o Partido Socialista, o único país da Europa que não respeitava o regulamento europeu. Afinal, andamos a brincar, hoje é que vimos a...
Está aliado, Sr. Deputado, terminou o seu tempo. O deputado tem um pedido de esclarecimento, mas não vai ter tempo para esclarecer. Mantém o pedido de esclarecimento? Mantém? Então, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Partido Socialista, se faz favor, 1 minuto e 24 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Eliseu do Chega a intervenção em relação a esta matéria. E, de facto, às vezes também é bom percebermos que, num espaço como este, podemos dedicar-nos a uma profissão que eu gosto muito, que é a engenharia. E atendendo à importância do debate, eu gostaria que o Sr. Deputado Eliseu me indicasse... Me indicasse quais são as principais questões que o regulamento em vigor não cumpre aquilo que são as recomendações do regulamento europeu em relação a esta matéria. Eu estranha-me porque, de facto, há uma referência... Portugal, em relação a esta matéria, na forma como se foi capaz de organizar a rede de mobilidade elétrica, e não conheço, e gostava de conhecer até do ponto de vista técnico, a possibilidade de nos esclarecer essas questões. Cedo o resto do tempo ao Sr. Deputado para esse esclarecimento.
Muito obrigado. Portanto, o resto do tempo são 31 segundos, não sei se sim. Então, pedia para transferirem os 31 segundos para o Chega, que ainda assim vai ficar aquém dos 31. Em princípio, 16.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela cedência de tempo. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Ricardo Pinheiro, certo? Quais são, Sr. Deputado? É preciso libertar os portugueses do colete de forças que é a Mobié. Estão reféns. Estão reféns. É preciso concorrência. É preciso preços. É preciso libertar os portugueses do colete de forças que os senhores colocaram. E que a Europa vos deu nas orelhas. Desculpa a expressão, mas é assim. Estamos a ficar todos envergonhados na Europa por vossa causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a intervenção... de encerramento, a Sra. Deputada Margarida Saavedra, Partido Social Democrata, e dispõe de 3 minutos e 15 segundos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução que estamos a discutir hoje entronca no AFIR e no pacote Objetivo 55 e tem dois objetivos verdadeiramente ambiciosos: reduzir as emissões líquidas de gases com efeito de estufa pelo menos em 55% até 2030 e alcançar a neutralidade climática até 2050. Tem as seguintes metas: criar um quadro regulatório que incentive o investimento privado, eliminar barreiras burocráticas e garantir um serviço acessível e eficiente para os utilizadores. O modelo atual, cujas bondades já aqui foram expressas, tem, contudo, agora limitações que importa corrigir. Falta de concorrência e concentração do mercado em poucos operadores, processos burocráticos complexos e morosos, preços pouco transparentes e pouca flexibilidade nos pagamentos e dependência excessiva da Mobié. Portugal tem que garantir a sua integração na estratégia europeia e, para isso, o Governo criou um grupo de trabalho com as seguintes missões: elaborar um quadro de ação nacional, definição de regras para garantir uma cobertura equilibrada em todo o território, incluindo zonas rurais e zonas periféricas, o que agora não acontece, promoção da acessibilidade universal, assegurando que pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência venham a ter acesso facilitado. Também há propostas de alterações legislativas com vista à eliminação de barreiras à entrada de novos operadores e promoção da concorrência.